Mais intercessório dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
Eu sou Ian.
E hoje nós vamos falar sobre intercessão de los Saints. Exatamente. Hoje é o dia para você mandar o episódio para aquele seu amigo crente. Porque... sacanagem, né, velho? Sacanagem. O que, que é isso? Nada contra, nada contra. A gente gosta dos crentes, principalmente dos que se convertem. Eu tô gostando de todos, mas não, de alguns também.
Mas não muito a favor também.
Assim, hã?
Não é tão a favor assim também, né?
Do quê?
Nada contra os crentes, mas também nada muito a favor assim, né?
Não, eu vou fazer igual eu conversei com o Iago Martins. Nada contra, mas nada a favor também.
Entendi. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Mande, participe, mande sua mensagem no superchat da Xuxa para participar do programa com a gente, ou do Tipo Aí, lembrando que o Tipo Aí censura as pessoas porque ele é a favor da ditadura militar. Então fica aí ligado. Nossa, não podia ter falado isso.
Ele falou isso no vídeo, hein?
Caraca.
E nem foi o Max.
É que o Max não veio hoje, eu tô fazendo às vezes do Max, foi mal. Desculpa. Laísa, velho. Ai, mano. Então participe, mande seu superchat para ajudar este programa a continuar existindo. Larga de ser safeido, tá? Fica só esperando a diretoria mandar superchat aí. Nós aqui, sabe, vendendo almoço pra comprar janta. O bom descoitado tá aí emagrecendo de tanto que ele tá sem comer. Vai, manda o superchat pra gente poder fazer esse programa vingar. Beleza?
O povo não precisa esperar, né? A gente é de capital social aberto. Quem quiser se tornar sócio, fazer parte da diretoria, pode comprar um pedacinho. A gente não...
Exatamente. Não. A gente tá vendendo. Inclusive, estamos vendendo o Ian também,
capital,
tá?
Capital aberto.
É, o Ian, acho que precisa de financiamento. Se a gente fosse vender o Ian, a gente podia vender por quanto, Bundes?
Quanto dá os equipamentos da...
Não, o Ian.
Então, quando dá os equipamentos, assim?
Do Ian?
Não, nossos.
Nosso?
É.
Tá, vamos lá. Três.
Não fala no ar, não, só o povo para de doar, né?
Tá. Dá mais ou menos o meu carro.
Ah, então dá pra... Dá pra colocar um preço, um Land Rover nele, então.
Ah, então... Dá
o carro do K2 não é Land Rover?
Não é não. Não é não.
Cara, você viu o jeito que o Ian dá banho nas crianças?
É, o Ian virou assim: vou atrasar hoje porque eu vou dar banho nas crianças. Olha só o jeito que ele tá dando banho nas crianças.
Ah, é porque você não viu quando ele chegou.
Imagina só ele dando banho na criança com esse bíceps assim, essa roupa assim, ó. Que é isso, cara? Ave Maria, mano. Então quer dizer que o Ian não dava pra comprar na Minha Casa Minha Vida?
Não dava.
Não dava.
Até porque... É um programa social e ele é capitalista, assim.
Não... Exatamente. Caralho, o Santa Zoeira virou um fritado ao vivo, assim, do nada. Tá todo no clima lá do Rafael Portugal, né? Rafael Portugal, tá vendo? Eu assisti.
Do Rafael Portugal, sacanagem.
Mas foi bom, né, velho?
Pô, mas pior que eu não faço ideia de quem é aquele Diogo Portugal.
Eu já vi ele.
Cara, tem um sapo aqui dentro, é o barulho.
Não, é um diguidinho ali que tá ali. Deixa eu só tirar esse negócio, peraí.
Nossa, mas o Ian, ele ficou preocupado real, você viu?
Eu escutei um... Aí, não tá dando pra ouvir, não? Tipo um
tá
sapo.
Tá dando.
Falei, caralho, tem um sapo, velho. O Diogo Portugal é um cara dos... É um dinossauro do stand-up comedy brasileiro.
Não, e ele é um dinossauro do stand-up comedy e teve o fim igual ele, né? Meteórico. Igual dinossauro mesmo. Ninguém nunca mais ouviu.
Acabou junto com o stand-up
sumiu,
comedy.
Né? É. Sumiu.
Ô, vamos ler os e-mails. Ah, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar mais. A fritada do Pablo espiritual lá foi boa.
Véi, foi muito bom, mano.
Agora mas sabe melhor, que... véi. Teve uma que foi melhor. Não vou fazer propaganda aqui porque fala muito, mas é porque tem dois caras que são muito bons, véi. Um chama Abner Santos, eu acho.
Abner Santos?
É.
Não.
Sou o reflexo do não, teu Santos, amor.
Você tá falando dos incanceláveis?
É, e o ogro. Alguma coisa ogro lá, vê?
Mano, aquele é criminoso, velho.
Nossa, eles são bons demais, velho.
Aí ele bota nós no bolso, aquele lá.
Nossa, depois que eu vi aquele cara, eu pensei, velho, eu tinha que ter virado comediante. Pô. Era só eu falar o que é que eu penso.
Você sabe o que eu achei ruim da fritada? É que teve gente que começou a gostar ainda mais do Pablo Marçal. E os que não gostavam, tem uns que tá virando...
Pois é, o Pablo Marçal é mala, velho. Oh, tem uma hora que ele falou um negócio que eu achei engraçado, velho. Eu ri do Pablo Marçal, eu ri da piada dele, velho.
Mas as piadas dele assim, são os comediantes que escrevem.
Não, mas ele falou um negócio pra mim que eu achei... Pra lá que eu falei, velho... Porque, se não foi que você viu, tudo bem. Mas foi bom. Foi ele bom. Virou e falou assim: a maioria de vocês aqui veio pra eu ser arrebentado. Falaram que nunca ia dar dinheiro em evento meu. Saiba que metade dessa bilheteria vai pra mim. Falei, caraca, mano.
Não, o cara não é bobo, não, né? Vamos lá, então, né? Falar de intercessão do Santos.
Eu vou ler o primeiro, pode ser?
Pode ser. Oh, eu tô no roteiro aqui, foi mal.
Você tá no roteiro? Eu tô nos e-mails. Vamos lá. O primeiro e-mail é do torcedor da Águia. É, sou ateu, ouvinte e gostaria de falar algo.
Ateu, ouvinte?
Pois ateu e ouvinte do Santa Zoeira. O que, que é isso,
esse cara? Torcedor da Águia. Será que ele é de Portugal? Os Águias? Benfica?
O que, que é isso? Sério? Tem isso? Não manja futebol?
Vamos ver, ele deve falar aí.
Oi, você leu esse e-mail? Cadê?
Não.
Aleluia.
Eita. Vamos lá. Olá, amigos. Ah, vai ser de boa, mas chamou de amigos, pô. Meu nome é Daniel Pig.
Mas eu sei por que ele chamou de amigos. É que ele tem certeza, por ser ateu, que vai queimar no fogo do inferno junto com a gente, entendeu?
Como disse, sou ateu, mas adoro estudar escrituras sagradas de todas as visões. Isso me dá uma visão universal do que seria Deus. Enxergo muitos sincretismos entre várias religiões. Eu acho que você só está usando a palavra errada. Eu acho que você está identificando muitas semelhanças entre religiões. Sincretismo é outra coisa, mas a gente pode tratar mais para frente. Principalmente as que tratam de um amor divino, como, por exemplo, os ensinamentos de Buda e Cristo. Enxerguem aqui uma sugestão de pauta. Tá, também vou tratar disso aí. Vai anotando aí pra mim, tá? Sincretismo, Cristo e Buda, tá? Pois Cristo tinha uma mensagem simples e reta. Ame ao próximo e faça a ele o que deseja que façam a você. Simples assim. Sem entrepostos. Aqui ele tá colocando, né? Ame ao próximo, né? Que é o mandamento. E faça a ele o que deseja que façam a você. Que é o conselho evangélico.
Isso aqui, isso. Né?
Sem entrepostos, sem outros caminhos. Simples, amor ao próximo. Dito isso, adoro o podcast e discordo. Como é que você adora o podcast ser ateu? Como é que você adora algo? Se fosse... Brincadeira, foi pai, piada horrível, né?
Não, era pra gente estar preocupado, né?
Não, ele. Discordo de muitas opiniões, óbvio, né? Você é ateu, o programa é católico, né? Vai discordar mesmo. Mas gosto do trabalho que realizam. Tamo junto, Diego Pig. É nóis.
Olha isso, véi.
Reassistindo a série The Chosen.
Reassistindo.
Fui reouvir o episódio sobre e gostaria de explicar uma coisa.
Explicitar
uma coisa. Sei que a série é uma representação artística, como vocês ressaltam no episódio. Exatamente. E me assustei com a quantidade de críticas vindas do mundo cristão. Para de ouvir esse povo. Tem gente que não presta aqui também.
É.
Tipo a gente. A controvérsia causada em torno dela é puramente preconceituosa de quem acha que pode domar a palavra de Deus e seus modus operandes. A série me fez voltar a ler as passagens sobre Jesus em terra e seu amor a todos nós, inclusive a mim, que não tenho a fé que vocês têm. Peraí. Ah, tá, entendi. Acredito firmemente que, caso eu esteja errado quanto à divindade, como algo místico, se sigo o princípio do amor ao próximo e dedicação ao bem, terei meu lugar no céu.
Ele não é tão ateu assim, não. Tá vendo que ele escreve, cara, Deus e Jesus direito?
Ele é um ateu não praticante, né, irmão? Esse cara tá muito, né? Todos os ritos e costumes de nada valem sem o princípio do amor verdadeiro e incondicional. Não sei se consegui me expressar corretamente, mas é isso. Parabéns pelo trabalho e saibam que tem sempre um ateu se divertindo e pensando enquanto discuta vocês. Pau na máquina, Diego Pig. Daniel, louco, Pig. Véio.
Valeu, Pigão.
Diego Pig é Daniel, cara. Daniel Pig. Foi mal, Daniel.
Pô, que meio bom, hein, cara.
Pô, muito meio bom, muito, véio, bom, muito bom, cara. Eu gostei pra caramba.
Saiba de uma coisa. A maioria dos meus amigos, tirando esses aqui do podcast, falam que eu sou o católico mais ateu que eles conhecem.
E aqui é o ateu mais católico que eu
e
já
a gente conhece, exatamente. Ia falar isso. Falar assim, não. Ou se acanhe. Olha como ele escreve bonitinho ali. Cristo, amor divino, o A do amor e o D do divino, ele escreve maiúsculo.
Mas ele é muito, não praticante, cara.
É cuidadoso.
Pô, posso fazer só
conheço esses detalhes aí. Talvez ele tenha a fantasia como eu, né? Então,
eu acho que você e ele empataram. Ele veio, você veio e vocês chegaram juntos.
Pô, tá precisando só alguém derrubar ele mesmo, né? Ele já tá pronto pra cair.
Pois é, cara. Falta só um tuque.
É. Eu só queria fazer um comentário, velho. Toda vez que você fala a palavra amor, eu nunca sei se... Eu, na minha cabeça é automático.
O tipo aí,
o né? Tipo aí, cara.
Para... Ah, bota fé.
Acho que é uma censura.
Eu acho, cara. Toda hora.
Ai, bicho.
É... Ô, mas abração, Daniel. Gostei do e-mail. Em oração pela conversão.
Boa.
Pela publicidade da conversão.
Só fazer um comentário aqui que ele falou. A primeira coisa é, qual que é a diferença de semelhança e sincretismo? Semelhança é quando você identifica duas coisas parecidas em outras religiões. A religião comparada faz muito isso, né? Uma área da história, né, que estuda religião comparada, e aí você consegue ver muitas semelhanças em algumas religiões, né? Então, como por exemplo, vamos identificar uma semelhança aqui, né? O fato da gente chamar Deus de pai. Então, Deus Pai é uma semelhança a outras religiões. Por exemplo, quando você vai nos romanos, você tem Ius Pater, que vira Júpiter, né? Que é Ius Pater, que é pai. E os gregos chamavam Zeus de Zeus Pater, que também é pai. Então, são semelhanças. Sincretismo é quando você não está agora tratando de semelhança no sentido empírico da coisa, mas está tratando da fé. Então, por exemplo... Um membro da religião afro, não sei agora se é Umbanda ou um Candomblé, tá? Tem uns que acreditam que Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá são a mesma pessoa. Ela crê que é a mesma pessoa. Isso é sincretismo religioso. Isso é errado, tá? Isso é errado. Então, uma coisa são semelhanças entre as religiões, outra coisa é sincretismo entre elas. Só pra corrigir aqui.
Inclusive, são até opostos, né?
Hã?
Inclusive são até opostos, né?
Exatamente. Então, o que ele identificou são muitas semelhanças. E existem muitas semelhanças mesmo entre as várias religiões que existem. Não tá errado, não. Segunda coisa é a semelhança entre os ensinamentos de Buda e Cristo, tá? Não existe nenhuma evidência, inclusive existe até uma galera que acha que Jesus Cristo encontrou-se com os ensinamentos de Buda em algum momento. Tem textos antigos que falam até que ele foi na Índia. Isso também não tem nenhuma evidência histórica, não passa de fritação de gente maluca, tá? Então, o que aparece entre Buda e Cristo são semelhanças de coincidência, mas não... Até porque os princípios são bem diferentes. Beleza, é isso, né? Pau na máquina.
É isso.
Boa. Então bora pro próximo?
Bora pro próximo.
Verdadeiros amigos, Pedro Martini Brás.
Gostei desse nome.
E aí, jovens? Ah, vocês tinham que ter lido esse aqui, ó. Salve Maria Acumulada.
Salve.
Esse é meu primeiro e-mail para vocês, porém já faz um tempão que acompanho vocês e nunca interagi muito. Conheci primeiro o Santa Carona e depois o Santa Zoeira. Comecei a assistir os podcasts no aleatório.
Que erro.
Mas o nosso querido K2 sempre avisava para assistir na ordem certa, mas eu ignorava.
Olha só.
Ano passado terminei o colégio e esse ano estou dentro do vocacionado do caminho neocatecumenal para o seminário.
Esse aí toca tambor na missa.
Nasci em berço neocatecumenal. Aliás, um abraço pro padre François e a nós.
Comecei... Ele deve ter 12 irmãos.
É, e lá de Brasília, né?
Uhum.
Comecei então a escutar os podcasts na ordem correta e me vi com verdadeiros amigos. Sempre sofri muito no colégio, pois nunca tive alguém com quem conversar sobre santidade e zoeira católica. Agora posso dizer que tenho verdadeiros amigos. Vocês se tornaram para mim verdadeiros amigos, os quais escuto todos os dias as conversas, mais santas, heréticas, zoeiras e opressoras de toda a interwebs. Obrigado por esse apostolado verdadeiramente católico.
Há controvérsias, mas obrigado mesmo.
Isso é verdade aí. Aguentar as piadas do Max. Todas as vezes que o Ian fala de caminho de São José Maria. Todas as vezes que o K2 grita nos meus ouvidos nos inícios do podcast, levando meu humor. Apreciar a sapiência do Tobias. Apreciar também todas as vezes que o Neiva explodia com sua delicadeza e morrer de rir com a zoeira do Padre Samuel. Fazem no meu dia muito melhor. Tolkien rezando por vocês. Que viva Cristo Rei. Aí um monte de hashtag aqui. Volta Neiva, volta Padre Samuel, volta Tobias. K2 careca S2.
Ian Santos. Pulou aqui.
Véi, falar nisso, o povo do Discord fez uma oração, você acredita?
Mentira!
Primeiro vamos agradecer aqui, né? Abraço pro...
Pedro.
Pro Pedro, né? Neocatecumenal, né? Vocacionado aí até a... Como que é? O
gostei
sacerdócio,
do e-mail,
né?
Do Pedro também, tá de parabéns.
Como que é? Seminarista, né? Uhum. Vocacionado do caminho neocatecumenal para o seminário, isso. Então ele é seminarista neocatecumenal, eu acho.
Né? Eu acho que ele ainda não é seminarista, ele tá vocacionado, ele tá... Fazendo os encontros vacacionais.
Não manjo muito dessa organização, assim, né? Seminarista e tal, mas...
Não.
Mal conheço, mas já
achei que ele era... não manjava dessas organizações da Igreja Católica.
É, não, também não.
Ai, que oração que é essa? Eu quero ver. Fiquei curioso.
Ah, eu não consegui entrar no Discord hoje, velho. Foi muito corrido, mas a menina mandou no Instagram. Aí, quer ver?
Não, deixa eu ler.
Você não recebeu, não?
Não, recebi não. Eu não vi, pelo menos.
Ó, foi a Lisandra. Lisandra mandou isso daí, ó. É porque no Discord, não sei porquê.
A Lisandra é a Alice? Só pra saber.
Não, acho que não.
É.
É a Alice oficial, de verdade?
Cara.
Ué, achei que eu já tinha conversado com ela. Foi só hoje que ela falou comigo. Então eu achei que era. Eu confundi, então. É que no Discord surgiu algum BO lá que eu não existo. Não sei de onde que surgiu isso. Porque eu tinha
um grupo... falando assim, e se o Ian aparecer? A aparição do Ian.
É, então, é porque eu conversava no Discord. Naquela época que eu joguei FIFA com o menino lá, tem uns 3, 4 meses. Aí depois eu dei uma sumida, porque realmente eu esqueci de entrar, né? Aí eles começaram a falar que eu não existia. Aí eu fui, não peguei isso aí. Eu só peguei hoje lá falando que eu não existia. Eu imagino que é por isso, nem sei se é por isso, porque tem meses que eu não entro no Discord. Aí foi e falou, ah, o Ian não existe e tal. Aí eu sei que o K2 postou um story esses dias falando, eu acho que o Ian não existe, não. Aí o povo falou, tá vendo? Ele não existe e tal. Aí surgiu esse zoeira aí.
Véi, olha só, eles fizeram uma oração pro Ian. O Ian... Mas, gente, na verdade, o Ian não existe, o Ian é, entendeu? Vamos lá. Pai Santo, que ornaste vosso filho Ian Gustavo, com zelo pela vossa palavra, no serviço catequético e no auxílio ao próximo, fazei os anunciadores do vosso reino e vos imploramos a graça da beatificação do vosso servo. Por isso vos pedimos essa graça. Faça o seu pedido. Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, por nosso Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Véi, que os caras...
Essa era a fórmula certinha, né?
Véi, que os caras à toa, mano. Não, eu tô chocado.
Quando alguém perguntar pro K2, é possível alguém ser canonizado em vida? Aí você mostra a minha foto.
Peraí. Assim, ó. Oh, peraí, ué. É a mesma pessoa. Quem fez a oração é o Pedro Martini Braz, que é o do e-mail.
Mentira.
Não tô zoando. Olha lá.
Caralho,
que
coincidência é essa, velho?
Nossa, salve de pausa, Pedro.
Olha
que isso,
isso,
cara. O cara participou de duas vezes do e-mail sem...
Sem querer.
Sem querer, cara.
Isso aqui é um Inception.
Muito bom, velho. Muito bom. Ai, Jesus. Vamos lá, Mano Bondes.
Eu.
Aqui tem superchat pra nós.
Pô, tem um superchat.
Olha.
Ela me enganou. Foi mal, tô feliz.
Aí eu sei por que ele tá feliz, aí eu vou falar.
Cala a boca!
Ele vai ser pai.
Esse é, não, já sou. É que agora eu sou
ele
pai,
vai,
né,
ser
véio?
Papai?
Chama o quê? Agora eu como pimenta, agora eu escuto Gini Gênio, eu furo parede, vou até comprar um cinto de couro pra colocar o celular lá de fora, assim, pendurado aqui, assim. Sou pai, irmão. Vai lá.
Pô, o primeiro que a gente tem aqui é do Renato Calhos BJJ.
Oh, fala BJJ.
Se os santos não intercedem por nós, quem pediu pra Deus criar a pizza sabor pão de alho? Explica essa, Protex.
Com borda de catupiry.
Ai.
Pô, eu não sabia.
Pizza
eu
de pão sabia, de alho? Cara. Não sabia. Nossa, não sabia mesmo.
Eu já vi um sanduíche de pão de alho. Aqui em Anápolis tem.
Nunca. Mas é bom, né, pô?
Não sei, cara, porque eu acho que o Brasil tá chegando num nível de gordice tão surreal.
O Brasil entende dessas coisas, né, velho?
Nossa, o Brasil, ele é...
O Brasil é foda, velho.
Já parou pra pensar que a gente... O Renato falou borda de linguiça. O lugar que ele mora realmente é uma coisa...
Borda de linguiça?
Se a gente pegar isso tudo e colocar na churrasqueira, vira churrasco.
Mano, tinha uma churrasqueira...
Pão de alho com borda de linguiça, velho.
Mas aqui em Anápolis tinha uma pizzaria, cara, que tinha uma pizza de picanha na chapa.
Qual?
Onde é o DBB hoje?
Pô, eu gostava muito, hein?
Lá,
aí, o que é?
Era bom, né? Você lembra?
Sabe quando
você
compra
ainda?
Picanha na chapa? Que vem com cebola, calabresa, aí você fica petiscando.
Não, e não era boa pra caramba essa pizza, velho?
E aí tinha uma pizza disso, cara. Era uma pizza boa.
Era boa. E era picanha de verdade.
Eu
não
lembro.
É aquele restaurante que você vai
pegar. A gente pediu várias vezes no Santa Zoeira. No Santa Zoeira, quando a gente tava lá.
É verdade, a gente pediu algumas vezes.
Cara, aquilo lá era inesquecível, né? Como é que o lugar daquele fecha, né?
E é porque tinha promoção ainda. Acho que era pegava uma pizza e ganhava outra,
isso.
Eu acho.
E a gente pedia. Pois a melhor pizza de chocolate que eu já comi foi a deles, velho.
Nossa. Cara, como é que o lugar daquele fecha, né?
Mas em Goiânia tá aberto, né?
É verdade, tem em Goiânia.
Em Goiânia tá tem aberto. Três.
Quem é de Goiânia aí, ó, vai lá. Não vamos fazer propaganda, não, mas vai lá.
Pô, fica na 136, quase de frente ali o. É, não tô falando nome, né? Então o cara vai pegar. Tem um drive-thru ali, da 136 descendo quase de frente pro Flamboyant.
Pô, mas acho que é porque a pizza era R$102, né? Acho
é,
que
a pizza é cara lá, é cara.
Mas aí duas por uma dava...
É, compensava, mesmo, né, velho? Compensava.
Nossa, pô, véio, nós com certeza. Bem,
né? Valor agregado, né?
Com certeza.
Compensava. O Suzuki ia falar que não compensava, né?
Ah, não.
Toda vez que fala compensa, eu lembro do Suzuki da Vanessa.
Suzuki é morrinha,
compensa,
né,
não compensa, compensa, não compensa. Porque...
Suzuki é morrinha. Ele deve estar ouvindo agora, vai xingar nós tudo no vai chat. Mesmo.
Não, a Vanessa que xinga nós, o Suzuki não xinga não.
É verdade.
O Lucas Gabriel mandou assim, mandando um dinheiro pra vocês, essa semana quase saí na mão com o pessoal por causa dessa confusão com Nossa Senhora dos Navegantes.
Eita, velho, eu achei que era só na festa de Nossa Senhora dos Navegantes que tinha essa bagunça, é de fora é. Também?
Pelo jeito sim, né?
Não, deixa a mulher quieta, gente. Deixa as duas.
E a Liz apareceu aqui e falou, Lisandra é a Liz, entrem no Discord.
Caraca, abraço, Liz, aí. Eu vou entrar no Discord, hein?
Ela é a apóstola do Discord dos últimos dias, cara.
Eu falei pra ela que eu ia entrar hoje, mas é porque não deu tempo, eu tava na estrada.
O Carlinho do Fuscão.
Dona esse nome, sério? Aí.
Já que o K2 vai ser pai, tá na hora de...
Vou não, gente, já sou pai.
Tá na hora de comprar o kit pai raiz que envolve Del Rey velho, com um documento enrolado, um 3-8 e uma caixa de paieiro.
Exatamente.
Esse Marlboro.
Pô. Tem.
Pensa aí, você chega no meu carro, tá aquele cheiro de terra, da roça, eu meto uma fita e toca o som da viola batendo.
Pô, não...
e o peito. E
aquilo... Isso tudo pra depois de ir pra missa, chegar em casa e assistir a banheira do Gugu, né?
Ai, senhor, na mão.
O Yuri Taylor.
Chulingos!
Ah, vai ser.
Cheguei chegando, eis meu dízimo atrasado para a vossa senhoria.
Obrigado.
Ian, bora no Call of Duty?
Nossa, velho, eu nunca lembro disso, velho. Ai, perdão, velho, eu nunca lembro de olhar isso. Eu falei, toda vez eu falo, não, quando eu chegar em casa, eu vou ligar o videogame, vou procurar se tem pra mim embaixo, mas eu nunca lembrei de fazer isso.
Ô, Chulingos, eu acho que é um não, então.
Não, me cobre aí no privado. Mas tem que ser quando eu estiver em casa, né?
Ô, tio Ligos,
dia à noite aí.
Tio Ligos, então é não mesmo. É isso.
Então vamos lá, Brasil. Vamos falar sobre intercessão dos santos. Vou até abrir o roteiro aqui, porque o Bundes fez com tanto carinho. Aí eu vou abrir só pra falar que ele tá aberto.
Vai ser a primeira vez, né?
Exatamente. Não, na verdade eu abro todas as vezes, só que a gente nunca usa, né? Então eu acabo...
Ignorando, né?
Ignorando, exatamente. Vamos lá, gente. Intercessão dos Santos é um dos assuntos mais controversos na apologética católica. Falei chique, né, cara?
Que isso,
falou
cara.
Bonito.
Falei mesmo. Bonito demais. O que é apologética, gente? É o estudo da teologia pra defender a fé, tá ligado? Basicamente, eu vi uma fala, foi do Rasta. Sabe quem é o Rasta?
Sei.
Eu achei maravilhosa a pontuação dele. Ele virou e falou assim, a teologia sempre foi feita por conta dos hereges.
Mas fala o dia que ele fala.
Verdade.
Eu não lembro. Eu só sei que ele falou isso e eu achei muito bom, velho. Porque ele para pensar.
Sotaque, né? Eu não gosto de ouvir ele porque ele tem muito sotaque.
O cara é católico, fiel, a crê na igreja. Ele não vai ficar se perguntando o porquê das coisas. Essas respostas elas surgem porque aparece alguém e fala, mas Jesus não era Deus não, era só homem. Aí tem que vir o teólogo pra explicar pro cara que sim, ele era perfeito Deus, perfeito homem. Aí nasce a teologia cristológica.
Isso é verdade. Não vou criticar muito não, porque eu me identifico. Mas é verdade.
Então a teologia, velho, ela nasce com base nisso, sabe? O pessoal não crê. Então a apologética, que é o estudo da defesa da fé, a gente pode, de certa forma, chamá-la também de a fonte da teologia, tá ligado?
Não, o que
é da onde vai...
Era o que já foi dito aí, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né?
Aham.
Uhum. A ousadia dos hereges é semente de dogmas, né?
Exatamente, cara. É semente de novos dogmas.
E santos também, né? Porque acaba que junto com os dogmas vem o santo que ajudou a entender o dogma e tudo, né?
Inclusive, eu tava até pensando disso dias pra trás. Tem aquela treta lá da Bíblia e tal, né? Quais são os livros da Bíblia, quais não são. Aí a igreja, num sínodo, né? Num sínodo local, de Roma, mas era um sínodo local, define a lista dos 73 livros. Irmão, todos os católicos estavam na paz do Senhor com esses livros, com esse sínodo local. O bispo de Roma falou que é, já era, tá de boa. E foi levando. Mano, levaram por 1.200 anos, velho, de boa, na paz, tranquilo, sem estresse. Aí vem o Zé Teodo do Lutero e propõe um cânon diferente do que os cristãos usavam há 1.200 anos. Aí a igreja tem que proclamar dogmaticamente no Concílio de Trento que a lista é a mesma de 1.200 anos atrás.
É a mesma de sempre.
Ou seja, pessoal, eu já vi muito protestante virando e falando assim, ah, mas a igreja só bateu o martelo nos livros no Concílio de Trento. Não, ela tinha batido antes. Ela só faz aquilo no Concílio de Trento por causa de vocês.
Só pra formalizar.
Exatamente, né? Velho. Tava todo mundo de boa, tá ligado?
Pô, esse e pessoal aí... da renovação é foda mesmo, né, velho? Cara...
Gente, esse Bundes, velho.
O Bundes hoje tá demais.
Oh, vamos fazer uma...
Foi boa.
Faz uma enquete aí, tá? Coloca uma enquete aí. Quem vai substituir melhor o Max? Aí coloca no... Porque eu já fiz uma, já fez outra, só falta o Ian começar agora também.
Yes!
Ai, velho do céu, velho.
Foi mal.
E aí, mano, todos os pontos de divergência vão surgir por conta desse rolê, saca? Da intercessão dos santos. Então você vai ter ali problema com a intercessão dos santos, problema por rezar por mortos, que tá muito relacionado, porque a doutrina é basicamente a mesma, saca?
Sim.
Então, protestante não reza pelos mortos. Ele também não acredita na intercessão dos santos. Só que ao fazer isso, ele tá negando uma porrada de verdade da fé que é elementar. Sabe? Então é isso que a gente vai tentar tratar hoje, assim, de uma maneira mais...
Pô, eu nem sei qual parte que é, mas eu tenho muita curiosidade sobre essa questão deles não rezarem pros mortos, porque tem uma diferença entre pedir intercessão e rezar pros mortos no que eles não acreditam pros dois, né? Que eu entendo.
É porque, na verdade, como eles não têm a doutrina do purgatório, então pra eles, morreu foi pro céu ou pro inferno. E se foi pro céu ou pro inferno, você não tem como rezar pra uma alma que tá no céu ou no inferno. Tá ligado? Então eles não rezam pelos mortos. Os mortos morrem e ficam lá.
Mas essa teoria...
É porque já não tem saída, né?
Essa teoria, assim, né? Quando ela... O purgatório, ele surgiu quando, assim? Já desde o princípio.
Ele... Não, desde não. O princípio. Não, o purgatório, assim. Sim.
Não, mas não tinha ninguém lá, né? Jesus é que abriu.
Ah, não! Lá. Ele tá falando da doutrina do purgatório. Ah,
sim.
Então...
Ela surge no judaísmo. Ela é de antes de Cristo.
Então, mas, pô... Então, de onde que eles... Qual momento que... Nas teses do Lutero, ele se preocupou em não acreditar em alguma coisa que existia antes da vinda de Cristo.
No momento que ele tira os livros. Aí para de existir, por exemplo, o livro de
Macabeus. Que ele é um grande. É uma grande fonte, assim, tanto da intercessão dos santos quanto do purgatório, que é o que a Dois falou, né? Uma coisa se une com a outra, né?
É. Aí o que ele faz? Ele colocou duas regras. Literalmente, ele desamarrou o cadarço e pisou no cadarço e tropeçou.
Entendi.
Então, o que ele fez? Ele desamarrou o cadarço. Eu vou acreditar só na Bíblia e mais nada. Então, não tem tradição, só na Bíblia. Aí, depois, ele pisa no próprio cadarço. Ele fala assim, mas essa Bíblia eu vou tirar uns pedaços dela.
É, porque caraca, eu achei véio. Mesmo que combinou e tal.
Porque, assim, se eles acreditassem nessa...
Tem um episódio do Lutero aí que vai ser mais profundo que isso, né, véio? Mas...
É porque assim, você pegar todos os 73 livros, ou 72, a contagem tanto faz, né? Uhum. Se você tem uma visão de sola escritura em cima dos 72 livros, você vai acreditar no purgatório e na intercessão dos santos.
Uhum.
Acontece que eles limaram uma porrada de livro, né, velho? Aí começou... Ou seja, eles estão acreditando... É o seguinte, a fé católica, cara, essa mesa inteira, tá ligado? Imagina só, isso aqui tudo é doutrina católica, saca?
Uhum.
Só que eles resolveram virar e falar assim, não, a verdade não é essa mesa inteira, a verdade é só esse aparelho do fone de ouvido aqui, ó, que tá aqui no meio, saca? Só que esse aparelho eu vou tirar uns botão, tá ligado? E eles acreditam nisso, então, tipo assim, eles limaram muito a fonte de ideologia deles, num nível surreal.
Pô, só não vê quem não quer mesmo, né, velho? Que foi uma adaptação da adaptação da adaptação pra... agradar.
É isso. Historicamente, você tem que fazer muito malabarismo pra sustentar, né, velho? Não tem como.
É muita coisa sem fazer muito malabarismo, né? Por isso que eu tô com o Daniel aí, né? Ai, ai. Já foi suficiente pra substituir o Max?
Ainda não. Eu espero uma muito boa de você hoje ainda.
A Isa vai te meter um soco na cara agorinha, da Ida. Do... E aí, cara, a intercessão dos santos, ela acaba indo no rolê dessa bagunça, sabe? Então, você tem ali uma doutrina que ela é, primeiro, o purgatório é uma crença judaica, certo? A intercessão dos santos, não. Por quê? Porque os judeus não tinham almas no céu. Jesus não tinha morrido ainda, certo? Então não tinha como ter intercessão dos santos, porque não existia a comunhão plena com Deus. Então no judaísmo você não vai ter ali estritamente intercessão dos santos. Isso vai surgir no cristianismo. E vai surgir no cristianismo, não é tardio, é no cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos tinham já a intercessão dos santos.
Sim.
E aí a gente tem várias evidências arqueológicas disso, sabe? Você tem primeiro, né, evidências textuais. Então você tem os padres da igreja falando sobre isso. Então você tem Inácio de Antioquia falando sobre isso. Clemente de Roma falando sobre isso. Gregório de Nissa. Entendeu? Todos os padres da igreja falam de alguma forma da intercessão dos santos, certo? Principalmente da devoção à Virgem Santíssima. Então isso é uma coisa, não, que você identifica sem, ali é. nos primeiros escritos dos cristãos.
Aí sem comparação, né?
Exatamente. Você identifica também a intercessão dos santos na Sagrada Escritura. No Apocalipse você tem a passagem onde fala dos mártires que estão aos pés do altar pedindo para que Deus vingue o seu sangue. Então existe uma intercessão de pessoas que já morreram. São ali pessoas...
Os mártires.
São mártires, né? E, então eles... Você tem pessoas que já morreram, que... E inclusive a Bíblia fala, né, que foram imolados por causa de Cristo. Ou seja, os caras estão mortos, tá ligado? Aos pés do altar... pedindo a Deus para que vingue. Ou seja, existe um pedido de um morto por um... Então você tem ali em Apocalipse evidências também da intercessão dos santos. E você tem também evidências arqueológicas. Se você for visitar, por exemplo, já falei aqui no Santa Zoeira uma vez, se você vai, por exemplo, para Roma e visita lá as catacumbas de São Sebastião, existe nas catacumbas de São Sebastião um dos buracos onde os cristãos rezavam escondidos no Império Romano. E eles escreviam suas intenções de oração nas paredes. Que é da onde vem a tradição que a gente tem de colocar aquelas caixinhas de oração na igreja? Vem disso. E lá existem pedidos de intercessão explícitos. Inclusive um eu vi com os meus próprios olhos, que estava falando: Pedro e Paulo, orem por Vitor. Estou fazendo uma referência a São Pedro e a São Paulo. Provavelmente era a mãe de um rapaz chamado Vitor, pedindo intercessão dele para eles. Pedindo intercessão de Pedro e Paulo. Qual que é a questão? As catacumbas de São Sebastião são criadas, né? Elas são esculpidas no ano 120. Pedro e Paulo já tinham morrido. Então é um cristão da igreja primitiva sofrendo perseguição no Império Romano e pedindo intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Então você tem evidências teológicas, bíblicas, arqueológicas, historiográficas. Não sei mais, velho. O que, então, que falta?
Tem evidências históricas até dos padres da igreja, né? Que é justamente a referência de que os santos citando os santos que os converteram. Mas assim, depois que já morreram. Você falou do santo Inácio de Antioquia, né? Uhum. E eu lembrei do São Policarpo, né? Que no testemunho, né, do martírio de São Policarpo, é citado Santo Inácio, é citado São João, e são citados como se fossem referências e modelo com o qual São Policarpo meio que pedia intercessão para que ele tivesse força para enfrentar o martírio.
Exato.
Então, assim, não diretamente assim, São Paulo, São João, rogai por mim, né? Uhum, uhum. Mas assim, tá escrito lá de uma forma que você entende que é a comunhão dos santos, que é intercessão dos santos, né? Que vem muito da comunhão dos santos, né? Então eu gosto sempre de fazer essa analogia aí da intercessão dos santos com a própria comunhão dos santos, que é a mesma coisa da intercessão dos santos, só que em vida. Então o que seria a questão da comunhão dos santos em vida, que é a unidade, né? A gente, um reza pelo outro, fala, pô, reza por mim. Ah, fulano, reza por mim aqui. Ah, ora por mim, já que os protestantes gostam de falar, né? Não, ora por mim, vou orar por você. É a mesma coisa, a diferença é que quando a gente morre, a gente já não tá no céu, então a gente tá mais perto de Deus, é mais fácil ainda da gente ter a intercessão dessa pessoa.
Exato.
Ela tá lá, aqui a gente tá falando com Deus, que tá Deus no céu, a gente na terra. Depois que a gente morreu, a gente tá pedindo pra que uma pessoa que já está diante de Deus, e eu também posso falar diretamente com Deus, e eu falo diretamente com Deus, e Deus me escuta, mas tem alguém que tá lá perto, que gosta de mim, essa pessoa também vai me ajudar. Então você dois pedindo, um da terra, um do céu. Uhum. Intercessão dos santos, né? Por meio dessa comunhão dos santos, que humanamente é uma coisa que a gente vê que é muito bonita, né? No e-mail aí, o Pedro brincou lá das citações do caminho, né? Porque São José Maria fala de uma história dessa, mas eu lembro que uma vez aconteceu isso comigo. Eu tava com algum com um negócio ali pra resolver, e você tava até no grupo. Na época que o padre François tava aqui em Anápolis, ele às vezes mandava umas fotinhas pra gente lá no grupo do Áquila, né? E aí eu tava com uma questão assim pra resolver lá, de trabalho e tal, e tava rezando, e pensei, nossa, velho, tava lá, pensei, nossa, tomara que o lembrai-vos que o povo reza hoje seja pra mim, né? Tô precisando e tal, né? E aí o padre François, há pouco tempo depois, ele mandou uma fotinha lá no Áquila, falando assim, hoje rezei especialmente pelos meus filhos Igor e Ian, na igreja e tal, e ele mandou uma foto que ele tava lá na São João Evangelista, do lado de casa, e foi na mesma hora, assim, eu falei, e eu tinha mandado uma mensagem pra ele, né? Sem ver a foto, né? Mas enquanto ele tava lá em oração, provavelmente, eu falei, padre, tava acontecendo tal e tal coisa aqui e tal, e assim, podia dar certo, né? Só que ele não viu a mensagem, né? Ele tava exatamente no momento, ele tava fazendo oração. Uhum. E aí, minutos depois, ele já mandou a mensagem. Então, não é nada mais do que a comunhão dos santos, né? Pô, eu tava precisando ali de oração, tinha alguém rezando por mim e Deus já tava ouvindo e já tava, pô, fica tranquilo, né?
Uhum.
Aí deu certo, de fato, e tudo, né?
Era aquelas que ele ia rezar e ele tirava a foto do sacramento que ele tava rezando e mandava embaixo. Então, exatamente. Eu rezei pro fulano, pro
exatamente.
Beltrano,
aí foi coincidência. Nesse dia, assim, foi bem no dia que eu tava precisando, isso foi coincidência. Uhum. E é exatamente isso da comunhão dos santos, que na prática, na vida, a gente vê isso, pô, o tempo inteiro. Por que não, assim, com os mortos?
Você praticamente adiantou a questão da fundamentação teológica. Tem vários, mas assim, os caminhos pra explicar a intercessão dos santos são tantos, são vários, tantos, né? Tantos, que eu vou tentar abordar mais de um aqui, e aí você vai também com os que você lembrar, tá? Mas tem vários caminhos. O primeiro caminho, continuando onde você continuou, onde você foi, é explicar com essa relação. A primeira coisa é que, vamos dar uma definição de santos, né? Pra pessoal poder entender. A primeira coisa é, o que que é uma pessoa, um santo, no sentido bíblico da palavra? Os santos são as pessoas que estão unidas a Nosso Senhor através do batismo, de maneira estrita. Então, quando São Paulo vai escrever, ele fala assim, aos santos de Corinto,
sim,
aos santos de Éfeso. Então, o povo de Deus é santo, não por mérito, mas por redenção. Então, no batismo, nós somos santos. É por conta disso que você pode recorrer à intercessão de alguém que é da tua igreja, né? Então, você vira e fala, oh, reza por mim, tô precisando de... E é isso que eu acho que eu acho que os protestantes às vezes não fazem uma ligação muito boa. Eu acho que. Eu não sei por quê. Porque quando você fala o batismo dos protestantes é válido, na grande maioria dos casos, né? Então, se esse batismo é válido, significa que essa pessoa faz parte da comunidade dos santos de Deus. Ele é do povo de Deus, certo? Mesmo sendo protestante, então é de fato. Então, se você, protestante, vira pro teu irmão na tua igreja e fala assim, irmão, eu tô precisando de um emprego. Quando você for orar, ora por mim também. Cara, você acabou de pedir a intercessão de um santo, mano. Você acabou de fazer um negócio que você fala que não existe. Sabe? Começa aí, porque é mais evidente. Só que aí, a gente precisa dar o passo que vai além disso, né? Porque eu sei que o problema deles é, o negócio é que a gente não fala com mortos. A gente não fala com mortos, peraí, blá, blá. Tá bom. Então vamos lá. Agora vamos tratar do assunto da fala com os mortos. Primeira coisa, o que a escritura nos proíbe é a necromancia. Necromancia, vou dar a definição de necromancia. Não é falar com mortos, é invocar os mortos. E conversar com os mortos. Essa é a diferença. Então é o seguinte. O que que é eu pedir intercessão de um santo, de um morto? Eu virar para um santo e falar assim, Santo Agostinho, intercede pelo meu filho, para que minha esposa tenha uma gravidez boa. Beleza? O nome disso é falar com mortos. Necromancia é, Santo Agostinho, aparece aqui para mim, eu quero conversar com você. Santo Agostinho, vem em mim! Que é mais ou menos o que os espíritas fazem.
Eu ia falar isso agora. É tipo, necromancia é você fechar os olhos e escrever o que...
Exatamente. A ação mediúnica, né? A ação mediúnica é uma ação de necromancia. Você entendeu?
E é um dos motivos dela ser condenada, inclusive, né?
Exatamente. E se o santo responde você, aí você tá conversando, aí já é loucura. O que a Bíblia nos proíbe? A necromancia. É esse o fato. Tá bom. Guilherme, então vamos lá. Então tá bom. Não é... Qual que é o próximo passo? Mas mesmo assim a gente não pode falar com o morto, porque a gente não tem contato com os mortos. Olha lá a passagem de Lázaro e o homem rico. outra visão errada também, porque o Lázaro tá no céu e o homem rico tá no inferno. Então ele não tá conseguindo...
Realmente não se comunica, né?
E aí você para pra pensar. O homem rico tá falando com o Lázaro. O cara do inferno tá falando com o Lázaro que tá no céu. E eu que tô na terra. Não posso. Saca? Pelo amor de Deus, irmão. O cara tá no inferno e tá conversando com o cara que tá no céu. Eu não vou poder fazer essa conversa? Tá de sacanagem comigo.
Não, e sem contar que do céu pro inferno realmente não se comunica, assim. Não tem como você mandar a graça de um pro outro.
Exatamente.
Seu destino já está selado.
Uhum.
Agora, do céu pra terra, pô, tá metade do tempo ainda pois pra fazer. É. Da mesma forma que do inferno pra terra, também tem muito a se fazer, né?
Exato.
A se perder.
Por que um homem rico pode falar com o Lázaro e você que não tá no inferno não pode?
É.
Da onde que vem? Aí agora tem a sustentação de por que que isso é possível. Aí vamos voltar em São Paulo. São Paulo vai dizer que Jesus é cabeça, nós somos os membros. Significa que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Esse é o primeiro passo. Então, pelo batismo, você tem um selo indelével. Então, não importa o tanto que você peque, não importa o tanto que você herege, não importa. Se você é batizado, você faz parte do corpo místico de Cristo. É um selo indelével que não sai, não cessa. Ponto. São Paulo também vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Nem mesmo a morte. Ele coloca, tá lá na palavra. Então, cara, tô usando Bíblia aqui para explicar. Se eu sou parte do corpo místico de Cristo, certo? E nada me separará do amor de Deus. Então, uma pessoa que morre em estado de graça, amando a Deus, uma pessoa santa, que já era santa na terra, foi pro céu em santidade. Poxa, por que eu não posso conversar com ela? Esse é um segundo ponto. Aí o cara pode vir e falar, não, Guilherme, mas você tem que ver que Jesus é o único mediador entre nós e Deus.
É, qual que é o ponto?
Qual que é o ponto?
A gente não pede pro santo interceder para Deus. Deus, a Trindade.
Você pode explicar.
A gente pede pro santo interceder a Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E entre nós e Jesus?
Vou bugar mais a cabeça.
Tem Nossa Senhora, né?
Exatamente. Então vamos lá. Olha lá. Vem comigo. Agora vamos explodir a cabeça da galera, tá bom? Eu sou o único intermediador entre Deus... do Pai. Então ninguém chega ao Pai senão por mim.
Sim.
Tá claro isso? Que não dá pra falar com o Pai se não for por Jesus? Tá claro, Bundes?
Tá claro.
Tá bem objetivo? Você rezou o Pai Nosso? Reza aí no microfone pra nós.
Pai Nosso que está junto.
Não. Só Jesus é o intermediador entre você e o Pai. O que você tá rezando, Pai Nosso?
Eu assisti essa aula, hein?
Responde pra mim. Olha aí, fecha na minha cara aqui. Você vai responder pra mim. Se só Jesus é o intermediador entre nós e o Pai, por que que quando você vai rezar como Jesus te ensinou, você fala, Pai Nosso? Você não tá falando direto com o Pai? É uma questão lógica, gente. Eu não tô fazendo malabarismo nenhum.
É silogismo, né?
É só a questão lógica. Tá aqui. Você falou que só Jesus é o intermediador entre nós e o Pai. E você, quando reza, você fecha o olhinho, bota a mãozinha na tua cama e fala, Pai Nosso. Você fala direto com o Pai. Por quê?
Porque pelo batismo nós somos...
Pelo batismo nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Então, pelo batismo, nós falamos direto com o Pai porque pertencemos ao corpo deste Cristo. Quando eu sou batizado, eu também sou um com Cristo pelo batismo, Filho de Deus. Então, se eu sou um só com Jesus Cristo, então quando eu rezo em Jesus, em nome de Jesus, eu posso me dirigir diretamente ao Pai. Então, quando eu viro pra Santa Terezinha e peço pra ela, ela pede direto ao Pai. Do mesmo jeito que você pede direto ao Pai. Era só uma questão de usar um pouco mais a cabeça.
É só uma abreviação, né?
Exato!
É só uma abreviação.
Entenda um negócio. Jesus Cristo, ele é um oceano gigante. Você é uma gota. Quando você vai pro céu, o que é ir pro céu, gente? Ir pro céu é você, que é uma gota de água, derramar e encostar no oceano. Depois que você encosta no oceano, você consegue separar essa água, aquela gota do oceano?
Não.
Aquela água não virou parte do oceano? por participação, aquela gota também não é oceano em si mesmo?
Sim.
O céu é isso, gente. Quando a gente morre, nós estamos em comunhão plena com Deus. No batismo também. Então, quando a gente entra no céu, nós e Deus viramos um só. Então, quando você fala com Jesus, você fala naturalmente com todos os santos. E quando você fala com os santos, você fala com Jesus ao mesmo tempo. Tá, eu acho que eu fui muito rápido, né?
Não, eu tô lembrando de um outro exemplo aqui, velho.
Por
que,
favor, assim,
não é,
vamos lá.
Não necessariamente o mesmo, mas é porque eu já vi muito protestante reclamando de fazer barraquinha assim, né? Festa em louvor a São Sebastião. Aí festa em louvor a São Francisco, São João, né? São João e São Sebastião e São José, né? São os que tem mais barra... E São Pedro e São Paulo, obviamente. São os que mais tem barraquinha, né? As quermesses, né?
Uhum.
É, mas vai, a gente não tá louvando a pessoa como se ela fosse, assim, Deus. Não tá substituindo, não tem nada a ver. Quer falar, não, isso daí é adorar o santo. Isso daí é colocar no lugar de Deus. É, não pode, eles não vão interceder, não vão fazer nada. Na verdade, e aí a gente vai lembrar do o exemplo que eu ia falar, é esse, né? Tem algumas camisas de barraquinha que ela coloca o nome completo, sem abreviar. Ela coloca festa em louvor a Jesus Cristo na vida de São José, São Pedro e São Paulo. Que no fundo é a mesma coisa, a gente está louvando o exemplo que aquela pessoa foi na sua vida para nós por causa do amor dela a Jesus. Então a gente está louvando Jesus Cristo através daquela pessoa, que não é nada mais, nada menos do que a nossa devoção à Nossa Senhora. Por que nós amamos Nossa Senhora? Porque ela foi a perfeita, né, serva e mãe de Deus. Então assim, né, foi a primeira de todas.
Você quer ver um exemplo desse na Sagrada Escritura? O povo de Deus louvava a Deus por conta de Abraão, por conta dos seus justos. Abraão é assim, Noé é assim, Moisés é assim. Então, quando os judeus vão ter uma relação de profundo respeito, gente, diria até mais, eu acho que o judeu tratava Moisés no nível ali do que a gente trata São José hoje. Ou no nível que a gente trata Nossa Senhora, tá ligado?
Se brincar, até mais.
Pois é, velho. Os caras tratavam Moisés num nível que era surreal. Vocês querem ver o nível da cabeça? Mano, Mateus, quando vai escrever o Evangelho, ele faz questão de relacionar dizendo que Jesus é o novo Moisés. E ele bota Jesus, sobe o monte, desce o monte, sobe o monte, desce o monte. Pra dar credibilidade ao Evangelho, Moisés compara Jesus com... Mateus compara Jesus com Moisés, irmão.
Querendo dizer que ele é o exemplo, né? Então, assim, ele é o modelo, né?
Mano, você nunca vai ver um católico fazendo isso, saca? Não, Jesus é Deus, porque ele se parecia muito com Nossa Senhora. Você nunca vai ver um católico fazendo isso. O próprio Mateus compara, sabe, Jesus com Moisés e cria o e faz Jesus no Evangelho ser parecido com Moisés, de certa forma. Saca? Então, você... Gente... Meu Deus do céu. Eu achei que esse episódio ia ser mais tranquilo. Eu tô ficando ofegante, cara. Tem superchat, Bundes?
Pô, temos.
Vai lá.
Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Não, e eu ainda tenho umas perguntas aqui que o pessoal mandou.
Por favor.
O pessoal mandou no... Deixa eu achar aqui. Ah, vamos lá. João Lucas. Aproveitando que o reitor tá... Aproveitando que o reitor não tá para assistir você... Gente, calma aí, que tá difícil aí. Tá.
Dá pra ser seminarista, né?
Uhum. Aproveitando que o reitor não tá, dá pra assistir vocês aqui no seminário em Itapetininga, Bahia. E assistir na TV, mas seria muita audácia. Realmente seria muita audácia.
Muita audácia.
Você percebeu que você falou o seu nome, você falou de qual diocese você é, e você falou em rede nacional que você tá assistindo Santa Zoeira porque o reitor não tá em casa.
Escondido do reitor.
Escondido do reitor. Você se entregou, irmão.
E eu nem me toquei, pô.
Podia não ter falado o nome.
Realmente. Tia não, Sanara.
Foi porque queria, né?
Tia Sanara. Os Protex criaram o Chuck Norris porque não conhece Razias.
Razias, mano.
Os Protex.
Pesquisem Razias, vocês têm que ver quem é Razias.
Pô, o Max mandou uma aqui que não dá pra ler.
O Max?
É.
Ah, ele não tá no episódio, mas ele se fez presente, né? Deixa eu ver o que ele mandou.
É, a Luanda Sampaio mandou. Mandem um abraço. Mandem um abraço para João Vitor Mouta de Souza. Ele começou a ouvir vocês recentemente pelo Spotify. Vai se assustar quando escutar o nome dele. Então podem gritar. Thanks.
Não aparece pra mim o do Max.
do senhor João Vitor Mouta de Souza. Tamo junto, pau na máquina. É isso?
É isso.
Boa.
O Rodolfo Ferreira mandou: qual a santa padroeira da turma de exatas? Santa Teresa de Calcular. Saudades de vocês. Não tô conseguindo assistir ao vivo, vim só fazer uma graça e vazar.
O Rodolfo não é do Japão?
Não. Esse não.
Esse é o Ferreira, é o piadista.
Ah, tá, beleza.
O Márcio Soto Pietra, diretoria. Qual a diretoria? Mandou: demorei, mas cheguei. Boa noite.
Ó, boa noite.
Boa.
E...
é nóis.
E foi isso. Deixa eu ver se tem Super Pix aqui. Pá. Até agora não. É, você vai continuar o roteiro ou só quer pegar as perguntas que eles mandaram?
Vai as perguntas aí, né?
Pode mandar as perguntas. Bom que já é conteúdo, pô.
Então vamos lá. Os santos são oniscientes?
Não. Pega não. O martelinho ali. Não, vamos.
Não, justifique. Pega o martelinho pra nós, tá vendo? Aí a gente bate o martelo e justifica. O Neiva veio aqui no estúdio e ele falou: gente, vocês não estão usando o martelo mais. Eu falei: vamos usar o martelo então, só porque o Neiva aí pediu. Vamos lá, bom, de novo, vai lá.
Os santos são oniscientes?
Não, não são oniscientes. Por quê? Amor, você assustou? Desculpa, amor. Caraca, não podia. Vamos lá. O que acontece? Ainda bem que ela é fleumática, ela assusta devagar. O que acontece? Existem hierarquias no céu. Deus gosta muito de hierarquia, tá ligado? E aí existem santos que dizem o seguinte: nós não sabemos nada daquilo que os santos sabem. Os santos não sabem nada daquilo que São José sabe. São José não sabe nada daquilo que Nossa Senhora sabe. E Nossa Senhora não sabe nada daquilo que Jesus, que Deus é. Então existem hierarquia no céu. E por mais que estejam por participação, eles não participam de todo o mistério, tá? Então eles não são oniscientes, ok?
Ok.
Daí onisciente só Deus, né?
Exato.
A Anne mandou assim: se valer, falem sobre a intercessão aos do purgatório. Se essa intercessão é pra, tipo, quando eles saírem de lá, ou se é pra quando, agora que eles estão saírem de lá. Tipo, a intercessão vale só pra quando sair? Ou...
Nossa, a pergunta foi boa, hein?
Uhum. Tem duas formas. Tem a intercessão às almas do purgatório. Então você pede pelas almas do purgatório, então você oferece missa por elas. Inclusive a gente já falou disso aqui no Santa Zoeira.
Mas, né, nesse caso então é os vivos intercedendo pelos mortos?
Exato.
E os próprios mortos intercedendo pelos mortos, por que não?
É verdade.
Porque os santos também podem...
Exatamente.
Aí que tá aquele negócio, existem três igrejas, gente: militante, triunfante e padecente.
E a comunhão dos santos envolve todas.
Envolve todas. Então, nós podemos rezar pelas almas do purgatório, o céu pode perguntar, rezar pelas almas do purgatório, entendeu?
E o purgatório pode rezar por nós.
É o que a gente chama no credo, quando a gente reza, de comunhão dos santos. Quando a gente tá lá, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão isso. Dos pecados. A comunhão dos santos é isso, tá? É a capacidade de nós conseguirmos transferir méritos de almas por almas, porque participamos do mesmo corpo, entendeu? Então a lógica é a mesma. Então vamos lá, tô comendo aqui o salgadinho. Quem vai se nutrir? Vai ser só meu estômago?
Não.
Não, vai ser meu corpo todo. A mesma coisa acontece no corpo místico de Cristo. A graça pode ser transmitida. Então, quem que é o sangue, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz essa transmissão. Então, só pra galera saber.
Tem mais duas aqui, aí depois eu pergunto no próximo bloco.
As almas do purgatório, assim, elas estão muito preocupadas com a salvação delas, obviamente. É muito mais urgente e necessário. É a gente aqui no podcast querendo responder as perguntas, né? Mas de vez em quando a gente ainda responde o Max com uma coisa nada a ver, né?
Exato.
Tipo assim, a gente tá preocupado aqui pra concluir o raciocínio, né? O Max chega e fala assim: pô, coxinha?
Exatamente.
Aí a gente vai falar: é, Max, coxinha. Mas a comunhão... A comunhão dos santos no purgatório é a mesma coisa. Tipo assim, eles estão preocupados com a salvação deles. Mas peraí, ajuda aquele cara ali. Bora lá, bora.
É, a gente tá aqui falando aqui e de repente ele viu assim: pô, o Neymar foi... Pô, Robin foi preso, né? Do nada, puxa uns assuntos.
Vai. É, tem mais uso aqui, depois as outras eu deixo pro próximo bloco, né? É, qual que é a diferença entre devoção e consagração?
Tá. Primeira coisa é... a devoção, ela é uma relação... onde você tem predileção ao pedir intercessão por um santo especial, certo? Então, a primeira coisa de tudo, tá? Não é pedir intercessão do santo. A primeira coisa de tudo é você se espelhar na vida dele. Então, a primeira função de um santo na igreja, antes de rezar por você, é servir de modelo para que você seja santo. Então, quando você é devoto de um santo, você tem que olhar para a vida dele e pensar, poxa, ele foi santo e eu posso ser também. Então, você se espelhe na vida daquela pessoa, certo? Em segundo lugar, você pode pedir a intercessão dessa pessoa que você tanto admira. Então, a devoção ao santo, ela pode ser traduzida como uma admiração, que envolve tanto espelhar na vida da pessoa, quanto pedir a intercessão dela. A consagração é diferente. Lembrando que as consagrações, gente, elas são, embora muito aceitas pela igreja, elas são de devoção
popular.
Exatamente. Então, a consagração à Virgem Maria, a consagração ao Santíssimo Coração de Jesus, né? Essas consagrações significa que você faz um ato perpétuo de devoção àquilo. Então, no caso de Nossa Senhora, você está deixando todos os méritos que você conseguir para ela, né? Então, é como se você fizesse um trato com Nossa Senhora. Olha, daqui até o fim da minha vida, todos os meus méritos são seus. Então, é essa a consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort. O Sagrado Coração de Jesus também tem as suas devoções, entendeu? Então, essas consagrações são isso. É um ato de devoção perpétuo.
Todos que estão no céu, mesmo sem ser canonizados pela igreja, intercedem pela gente?
Todos. Com certeza, o tempo todo.
Todos. A canonização, ele é um ato formal da igreja para expressar para o povo de Deus que aquela pessoa está no céu.
É uma coisa que só serve para nós. Se eu chegar no céu, ninguém na moral para isso. É uma burocracia burra ali do povo do céu. Falar, pô, besteira. Mas é óbvio, né? Tem todo o seu... Isso aí eu tô falando na ótica de quem tá no céu. Falar, beleza, tá de boa. Tipo, vamos, sei lá, canonizar agora o Tolkien, né? O Chesterton. Eles estão lá no céu e tá...
Pra quem tá no céu não muda nada.
Mas pra nós muda muita coisa.
A canonização é só pra gente. É só a igreja falando, olha, o evangelho funciona e funcionou na vida dessas pessoas.
Exatamente.
Funcionou na vida na sua.
Isso, funcionou na vida dele, faz o mesmo. Aí você faz tanto o mesmo dele que você fala assim, pô, me ajuda a ser igual a você.
Exatamente. Então lá no céu, vamos aqui pensar pessoas que a gente acha que estão no céu comparado com os que estão, né? Padre Pio, Santa Teresinha, São José... Não, São José é sacanagem. Padre Pio, Santa Teresinha, São João Paulo II, Bento XVI, Dom Manuel e Frei Juvenal estão no mesmo nível, estão ali a mesma galera, tá ligado? Então, a gente colocou algumas pessoas no céu agora só pra poder ilustrar, tá? Mas entenda que foi só para fins pedagógicos, a gente não tá canonizando ninguém no episódio. Mas você entendeu, é isso.
E a última pra agora é Moisés, José do Egito, Abraão, etc. Podemos rezar pedindo intercessão?
Olha, não é muito comum na tradição da igreja.
Mas nada impede, né? São santos também, né?
São os justos, né? Que a gente chama. Então, a gente não chama de santos, propriamente dito, porque em vida eles não tiveram essa comunhão plena com Jesus Cristo por conta da redenção, né?
Eles são pré-Cristo, né?
Eles são pré-cristãos. Mas a gente chama de justos, né? Os justos que... E sim, né? Moisés... Muito provável. Não seria audacioso dizer que ele não tá no céu, pelo amor de Deus.
É muito por
Abraão
costume, né?
Também,
muito por costume, que acaba gerando intimidade, né? Por exemplo, a gente fala aí, eu vou pedir a intercessão de Moisés aqui, de Abraão e tal. Não dá aquela intimidade que você fala assim, vou pedir a intercessão de São João Paulo II.
Exatamente.
Por quê? Quem que traz essa intimidade é Cristo. Como eles são pré-Cristo, a gente não tem a mesma intimidade. Porque o relacionamento do homem com Deus no Antigo Testamento é completamente diferente do que Jesus veio trazer.
E essa é a prova maior de que a nossa relação com os santos, ela só existe por conta de Cristo Jesus. Porque exatamente. Se não fosse, a gente poderia colocar São Moisés, pau na máquina, faz igreja isso. Pra ele e tal. Né? Então, é pra vocês verem que só...
Faz igreja pra ele.
Entendeu? Então, assim, a gente ia colocar... Essa relação que nós temos com os santos, ela depende de Jesus Cristo. Ela só existe em Jesus Cristo. O santo só é santo em Jesus Cristo, né? Então, não tem outra forma. E isso aqui não é eu falando, não. Isso aqui é a fé da igreja, tá, gente? De 2000 anos. É isso? Pau na machine? Então, vamos lá. A gente já falou aqui, mas só para poder adentrar um pouco mais, né? No que é o papel dos santos no céu? O que eles estão fazendo lá nesse exato momento, né? Então, basicamente, nós já ilustramos, mas só para deixar mais claro. A primeira deles é servir de exemplo, como a gente falou. Então, na verdade, a gente está vendo que na vida de uma pessoa, a ação do Espírito Santo e também dos seus méritos pessoais, né, das suas virtudes heróicas, fez com que ela se tornasse um novo Cristo. Então, assim, a pessoa, pela ação do espírito e também pelas suas virtudes heróicas, né? Porque só virtude não faz santo, e só a graça também não faz, né? Só la gracia, lá, não esqueça, tá? Você me mostra a sua fé através das suas obras. Então, significa que aquela pessoa se tornou um novo Cristo. Significa que estar na presença daquela pessoa era como estar na presença de Cristo. Voltando em São Paulo de novo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, quem tem contato comigo tem contato com o próprio Cristo. Essa é a definição de santo. Certo?
Certo.
Me lembro muito do... como São José Maria Escrivá é um santo muito recente, né? É muito fácil encontrar pessoas que viveram com ele, né? E os relatos das pessoas que viveram com São José Maria Escrivá são praticamente unânimes. Todas as pessoas que conviveram com São José Maria Escrivá dizem que estar na presença dele era diferente, porque era como estar na presença de Cristo, certo? E aí que tá, não é um mérito de São José Maria Escrivá. Assim, não somente, né? É uma ação do Espírito Santo também. Então é um homem que, através das suas virtudes heróicas, foi conformando o seu coração com o coração de Cristo, a ponto de se parecer muito com ele.
Pois, conformando fica bem, hein? Porque é colocando a forma ali, né?
Exatamente.
De Jesus Cristo. Isso aí foi bem colocado. Eu tô abrindo aqui o São Tiago 2 aqui pra pegar o versículo que você citou aí agora.
Ah, tá. Então aí, cara, você tem essa definição. Então é você olhar para o santo e ver que teve alguém que conseguiu se parecer com Cristo graças a essa ação, a leitura do evangelho, os sacramentos, etc. A mesma coisa acontece para pedir a intercessão dele. Então esse é o segundo papel dos santos. Então a gente pode pedir a intercessão deles. E detalhe, aí o pessoal... Nós só podemos... Os santos canonizados são as pessoas para as quais nós podemos pedir intercessão dela de forma pública. Então significa que eu posso colocar uma igreja dedicada a São José Maria Escrivá, certo? E pedir, fazer, sei lá, uma novena a São José Maria Escrivá, certo? Então publicamente se pode fazer isso em qualquer igreja católica do mundo. Tá? Então você pode ir lá e vamos agora fazer uma novena do trabalho, né? E tal. Aí você vai lá, faz a novena e tal, não sei o quê. Então, beleza. Esse é o primeiro passo. Quando você tem um beato, é a mesma coisa do santo. Você pode fazer novena, você pode pedir a intercessão dela de forma pública, somente dentro da sua diocese de origem. Isso é uma coisa que o pessoal não segue muito hoje por causa da internet, né? Talvez o pessoal não sabe. Então, por exemplo, eu posso pedir a intercessão do Carla Cutis? Na prática, se a gente for olhar lá, jogar com a regra debaixo do braço, não pode, não pode. Por quê? Porque você não é da diocese de Assis. Só as pessoas da diocese de Assis podem pedir intercessão.
Nossa, os escrupulosos agora vai morrer, hein?
Cara, tá louco! Saca? Então você não pode. Por quê? Porque ele é beato ainda. Então não é de fé pública universal.
Mas a diocese dele é a internet.
Agora o Ian falou outra coisa aqui que, cara, foi surreal. Então, ó, realmente faz sentido. Caraca, isso aí foi boa. Então a gente só pode pedir intercessão dele online. Piada, gente, santa zoeira, tá? Então, em tese, a gente só pode pedir intercessão dele em Assis. Do venerável pra trás...
Só privado, né?
Só privado. Então, o venerável significa que a vida dele, ela serve de exemplo público para os fiéis. Mas você não pode pedir intercessão dele de forma pública nem na diocese, só de forma privada. Você, no seu quarto, sozinho, pedir intercessão dessa pessoa.
É, mas tipo assim, quem que foi um venerável recente, hein?
Jerome Lejeune.
Então vamos lá, no terço lá no final, você pode, se você é de Assis, você poderia falar Beato Carlo Acutis, rogai por nós.
Exatamente.
Se você não é, você pode também, mas você não deveria, não mas deveria. Pode, não faz mal, né? Agora
o Jerome Lejeune...
Você não pode.
Não pode. Então você pode olhar pra vida dele e se espelhar na vida dele.
Mas você não pode falar Jerome...
Lejeune...
Jerome?
Jerome Lejeune.
Nossa.
Você não sabe quem é?
Não.
Jerome Lejeune foi o médico que codificou o síndrome de Down.
Ah, sei. Agora eu sei.
Se ligou quem é? Sabia dessa, Bunz?
Saquei. Eu tava pensando no brasileiro, que foi esses dias agora.
Ah.
Venerabilizado.
O
Schaffer. Não, teve um padre, não foi?
Então, tiveram alguns aí, eu não lembro o nome lá mais, mas é porque eu vi, era só pra dar uma referência. Mas, essa parte aí da explicação dos beatos e dos santos é bem colocada, né? Bem colocada.
Aí a pessoa vira e fala assim, Guilherme, mas aí a pessoa que morreu agora, a pessoa acabou de morrer, né? Mas morreu o que a gente chama em odor de santidade, né? O que é o odor de santidade? É uma fama, tem uma boa fama.
Então eu vou cumprir o papel do Max, a gente não tá falando do Olavo de Carvalho.
Ai, gente, o Marcilete deve ter virado avesso agora.
É.
Vamos lá, como é que funciona nesses casos? A gente só pode fazer devoção privada, pedir, não é nem devoção, né? A gente tem que pedir intercessão de forma privada com uma fórmula que é aprovada por um bispo. Então você tem, por exemplo, duas fórmulas que existem, né? Existe a fórmula de pedir intercessão para Bento XVI, que foi aprovado por Dom Rossi Keller, que é o bispo da diocese de Frederico Westphalen. Ele também aprovou uma fórmula para pedir intercessão de Monsenhor Jonas Habib. Então você tem duas fórmulas. Elas só podem ser feitas privadas. Você lá na tua casa, quietinho, caladinho, reza ela, acabou. Ponto final. Entendeu? Recebeu uma graça, aí vê aí com o seu bispo como é que você faz. Mas é só de forma privada. Então é assim que funciona essa intercessão dos santos nas etapas de canonização das distintas pessoas que podem ter processos, etc. Saca? Então, esse processo de canonização nem sempre ele existiu na igreja. Ele vai surgir ali na Idade Média. Antes disso, as pessoas eram canonizadas por aclamação. Ou seja, a própria tradição da igreja fazia as pessoas se tornarem santas. O que que significa? Você não vai conseguir achar um documento de canonização de Santo Agostinho.
De nenhum dos santos antes do iluminismo.
Não, acho que 1200, alguma coisa assim. Eu acho que é 1200 a primeira canonização, se não me engano. Antes disso, você não vai ter.
Mas então, porque o processo canônico do jeito que a gente tem é muito moderno, né?
É. Tanto que esse processo ele mudou muito ao longo do tempo.
É, e foi até simplificado, né, ultimamente. Hoje em dia tá muito mais rápido, né?
Isso. Mas continua sendo muito mais lento do que a gente teve na Idade Média. Por exemplo, São Francisco de Assis...
Já morreu santo, né? Santo súbito, né?
Foi quase santo súbito, mas acho que o dele foi 2 anos, o processo de canonização de São Francisco de Assis. Tem um santo que eu não lembro quem é, que foi mais rápido que ele. Que inclusive é o mais rápido da história da igreja. Mas hoje não existe mais. Isso aí tem que ter pelo menos 5 anos de morte para poder fazer
processo, a abertura do processo.
E eu posso fazer a abertura do processo para quem eu bem entender?
Não. Não é eu nem você que faz o processo de abertura. Quem faz é a cúria diocesana da pessoa onde ela morreu. Então, por exemplo, no caso de Carla Kutz. Carla Kutz, ele é bom pra poder dar uma pincelada na história dele, né? Carla Kutz gostava muito de Assis, de visitar Assis. E ele ficou doente e ele disse que ele queria ser enterrado em Assis. Só que tem um BO. Assis é uma cidade medieval. E Assis é uma cidade pequenininha. Então não dá pra enterrar lá. Então existe uma lei que diz que somente cidadãos de Assis podem ser enterrados em Assis. E Carla Kutz não era de lá. Como que ele fez? Carla Kutz era de uma família rica. E como ele gostava muito de Assis, a família dele comprou uma casa lá. Pra eles viajarem pra Assis e não pagar hotel. Porque eles iam muito. Por conta dessa casa, eles conseguiram enterrar Carla Kutz lá em Assis. Aí, quando foi abrir o processo de canonização, quem abriu foi o bispo da diocese de Assis. É ele que abre o processo. Certo? Então os fiéis têm que pedir para o bispo diocesano, e aí é um trabalho muito de diplomacia e política eclesial, né, para você convencer o seu bispo a abrir um processo. Por quê? Porque é caro pra dedéu, irmão. É caro um processo
envolve
de canonização.
Envolve advogado, envolve médico, envolve um calhamaço de papel. Eu ia falar um palavrão aqui.
É um processo que acontece em Roma. Então, por exemplo, se você tá aqui no Brasil, você quer abrir um processo de canonização, irmão, você vai ter que viajar pra Roma, velho. Você vai ter que fazer viagens a Roma. É caro, velho.
E não é sozinho. Você tem que ter o apoio da diocese ou da ordem religiosa, enfim, da instituição da igreja, que também pode abrir. No caso aí dos, por exemplo, os beneditinos podem abrir aí
isso.
De canonização de um monge, né?
Os redentoristas estão com o processo do padre Vitor. Padre Vitor Almeida, eu acho.
Porque eles são da ordem, né?
Lá eles são reitores do santuário, então eles têm condição de poder ir pra Roma quantas vezes precisar e tal. Mas é um processo muito, muito caro. Não é fácil de fazer, não.
Era só isso também.
Tem mais perguntas, superchat?
Não, superchat não. Deixa eu ver aqui das que o pessoal mandou. Tô pegando aqui, calma aí.
Beleza.
Deixa eu fugir do assunto aqui, porque a hora que eu fui ler aqui o Fé Sem Obra, só pra me citar o São Tiago 2 lá, né? É, que fala lá da fé sem obra ser morta e tal. Tem um versículo, velho, desse texto aqui que é muito bom, velho. Que é muito bom. Eu e o Daniel que tá aqui, mandou e-mail, vai gostar também, né? Não sei se... acho que ninguém reparou, assim, mas São Tiago, a Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Me identifico muito com isso aqui, né? Crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e tremem. Os demônios creem que há um só Deus, velho. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. O dia que eu li esse negócio, eu fiquei travado uma hora. Eu fiz oração com isso aqui. Eu falei, pô, os demônios têm mais fé que eu, velho. Na verdade, no caso deles, não é fé mais, né? Porque assim, já viram e tal. Mas eles sabem mais do que eu, né? Não, véio, é muito louco, velho. Tipo assim, você crê que há um só Deus. Tipo, não é um grande passo que você tá dando. Os demônios também sabem disso, né? E eles tremem, obviamente, por conta disso, né? Porque eles reconheceram e erraram. Uhum. Mas os demônios saberem que há um só Deus. E tipo assim, o São Tiago tá falando, beleza, você crê que... professa a fé em um só Deus. Que é... ele tá fudendo com Lutero aqui, né?
Não, é por isso que Lutero queria tirar esse livro da Bíblia.
É verdade. É verdade. Depois, no final, que aí o povo falou, pô, mas não dá. E São Tiago, capítulo 2, que ele começa lá, né? Assim, de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? No 14, aí continua.
Acaso a fé poderá salvá-lo? Mano, ele pegou esse martelo aqui e deu na cara do Sola Fide, assim, ó. Pá!
Ó, assim também a fé, em 17. Assim, vou ler a seguida aqui só pra ver, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pá! Crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem, vão, como a fé sem obras é estéril? Aí ele vai dar os exemplos.
Cara, ele pegou o Lutero e fez assim, ó.
Ele falou, pô, até os demônios sabem e creem que Deus existe, mas eles são demônios.
Exatamente. Cara, maravilhoso, velho, maravilhoso.
Eu abri pra citar por outra coisa aqui, empolguei com uma parte, mas esse
versículo 19 tem meu coração. Você deixou esse livro na Bíblia, hein, cara? Você tirou tantos, porque não terminou de fazer o estrago, né, velho? Já tava fazendo merda?
Pô, esse vai ser o meu segundo argumento, porque o primeiro é eles falar só as escrituras, né? Mas quem decide o que tá nas escrituras foi a Igreja Católica, né?
É, então, velho.
Esse vai ser o segundo.
Eles só tiraram, não acrescentaram nada, né?
Justo. Cara, só pra salientar que o Padre Guilherme César tá acompanhando a gente aqui pelo...
Olha lá!
Padre William.
Ele já abençoou a gente aqui.
Boa! Um abraço, padre, sua benção.
Padre William, né? Pra ficar correto.
Guilherme
é o William, né?
Ah, tá.
Padre William.
Eu tenho... tem uma pergunta aqui que vai parecer meio boba, mas...
não tem pergunta boba.
Pra mim fez sentido, porque eu quero entender também. Os três pulinhos de São Longuinho são pecados? Tipo, essas devoções populares de colocar o santo de cabeça pra baixo?
Tá, o Catecismo da Igreja diz o seguinte, quando ele vai falar de devoções... vamos ver se a gente consegue achar aqui no Catecismo mesmo.
Esse é o que tá marcado?
Não, mas eu lembro mais ou menos onde é que tá. O Catecismo vai dizer que quando ele vai falar das devoções populares, que é função do bispo diocesano tomar cuidado para que essas devoções populares não sejam motivo de perdição pro povo de Deus, saca? Deixa eu ver se eu consigo.
Não virar achar. Só uma mandinga, né?
É, a religiosidade popular, exatamente. Achei aqui, 1674. Tá lá. Essas expressões prolongam a vida da litúrgica da igreja, mas não a substituem. Considerando o tempo litúrgico, os exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a sagrada liturgia, dela de alguma forma derivem, para ela encaminhe o povo, pois que ela, por sua natureza, em muito os supera. Então há necessidade de discernimento pastoral para sustentar e apoiar a religiosidade popular. E se for o caso, para purificar e retificar o sentido religioso que embasa essas devoções e para fazê-la progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Então, o que ele está falando aqui? Que é necessário que os bispos tenham um pastoreio dessas devoções populares para evitar que elas virem superstições ou vão para longe da fé católica. Então, a gente tem que sempre purificar ela, certo? Então, por exemplo, né, nós temos aí devoções populares tipo São Longuinho, dou três gritinhos e três pulinhos, né? A igreja não vê malícia nisso, mas acontece que ela pode ser confundida com uma superstição, né? Então, do mesmo jeito que você dá três gritinhos e três pulinhos, você bate na madeira quando alguém fala alguma coisa ruim, aí já tá errado. Então, é necessário que se faça essa purificação e retificação. Isso daqui é um mandamento para os pastores. Quem são os pastores? Os bispos. Mas dentro da sua casa, o pastor é você, pai e mãe, tá? Então você, pai e mãe, tem que purificar e retificar essas ações dentro da sua casa para os seus filhos, se acaso você vê que elas estão caminhando para outro caminho. Eu li os parágrafos do 1674 até o 1676. Fala só da religiosidade popular, inclusive é o trecho que fala do Santo Rosário, beleza? É isso.
O que é a bendita comunhão dos santos? Até hoje não sei o que é e como funciona.
Hoje a gente falou bem disso.
A gente já explicou, né? Inclusive. A gente explica de novo?
Não, só.
Aqui, só dá rebobina aí. Rebobina o episódio aí. Que você vai ouvir a gente falando desse negócio.
Deixa eu achar aqui.
Não, é só a pessoa que rebobina, Bundes.
O Caponautas mandou aqui.
Ó, Caponautas.
Como os santos escutam as nossas orações? Que permissão Deus dá para eles poderem fazer isso?
A própria comunhão, né? Então não precisa de uma autorização. Uma vez que Deus os fez participantes da sua vida bem-aventurada, que é o que a gente chama de céu, a gente chique de falar que é o céu, né? Uma vez que eles participam dessa vida bem-aventurada, eles já escutam as orações. Não é que eles escutam com o ouvido, tá? Porque
É porque eles são espírito, parte do corpo. É tipo assim, você pensava, vou mexer a mão agora. Tipo assim, eu tô mexendo a mão. Foi uma sinapse nervosa, que pensa que no céu é a mesma coisa, faz uma sinapse, você não tá falando. Né? Você não tá falando, mas você tá mexendo a mão aqui, uma sinapse daqui pra cá. É como se fosse aqui, a gente na Terra pedindo a intercessão do santo, os outros não estão ouvindo, mas aquele lá tá ouvindo e vai rezar por você, né?
Exatamente, exatamente.
As outras perguntas que a gente tem já são perguntas parecidas com o que a gente já fez aqui ou já respondeu.
Very nice. Não temos superchat da Xuxa pra nós?
Não temos superchat da Xuxa.
Então, cara, é o seguinte. A intercessão dos santos, ela não só existe, como ela é necessária para pro nosso progresso na fé. Ela não é necessária para a salvação, porque só Jesus é suficiente para a nossa salvação. Mas a intercessão dos santos, ela é um excelente auxílio. Inclusive, o Catecismo trata com essa palavra. Ela é um auxílio do povo de Deus para que eles consigam a própria santificação. Então, é um auxílio pedagógico, é um auxílio teológico e espiritual em vários sentidos. Então, quando a gente adota a intercessão dos santos como uma prática de devoção popular, a gente está como que equipando a nossa fé com um acessório muito bom. Ou seja, é uma coisa que...
É um skin.
É! Muito bom, muito bom. A gente está usando uma skin nova, tá ligado? Você conseguiu ali fazer uma modificação, entendeu? É que nem você tunar o seu carro no GTA, entendeu? Dá para jogar sem tunar? Dá! Mas eu acho que é muito mais legal tunando, entendeu? Então é essa aí, entendeu? Essa é a lógica da questão, sabe?
Eu sou obrigado a acreditar... Eu sou obrigado a ser devoto de algum santo após a canonização dele?
Só tem um santo que nós somos obrigados a serem devotos dele. Sabe quem que é?
Jesus?
Virgem Maria. Amém. A Virgem Maria é a única santa que é de devoção obrigatória.
Escutei você falando isso, hein?
Inclusive, o fato de ser obrigatório tem um nome, a gente chama de hiperdulia. Sabia que tava faltando. O Bruno terminou de contar uns negócios? E aí eu fiquei na cabeça, cara, tem alguma coisa que eu tô esquecendo, mano. Ficou um buraco. O que que eu tô falando do assunto que não... Lembrei. Nossa Senhora, quando ela é a devoção... Como ela é uma devoção universal, a gente chama de hiperdulia. Porém, os santos normais, nós temos por eles dulias. Que é o que a gente chama de veneração. E era isso que eu queria explicar. A diferença dos três. De novo, né? Já expliquei algumas vezes, mas só para o pessoal poder saber. Dulia é veneração, tá? O Ian é um ótimo podcaster. Vou dar um troféu para ele. Toma aí, acabei de venerar Martelo. O Ian, entendeu? Então quando a gente vira e fala assim, poxa, o Ian é muito top, ele é o melhor, sabe? Então, isso é uma veneração, saca? Então quando você vira e dá, sei lá, uma bola de ouro pro Cristiano Ronaldo, você venerou.
Você foi justo.
Você foi óbvio, né? Você fez um ato de veneração social ali, tá? Então, a veneração é isso. É essa admiração que nós temos. Os santos não são necessários para a salvação. Eles não são Deus, tá? Eles não redimiram ninguém. Mas eles são um ótimo auxílio e ótimo para que nós nos inspiremos nele. E os protestantes também veneram, cara. também veneram. Porque veneração, gente, não é um negócio que você tem que dar o nome, não, tá? Se você pratica isso, você já está venerando. Então, quando você está conversando com um protestante e ele vira e fala assim, olha, você tem que ser uma pessoa mais de oração. Você tem que ser que nem o Billy Graham, um homem de fé, um homem que rezava. Billy Graham já morreu.
Venerou o homem.
Venerou o cara. Você acabou de venerar o cara, velho. Foi isso que você fez. Você fez exatamente com o Billy Graham o que a gente faz com Santo Agostinho. Com Santo Antônio. Com... Entendeu a lógica da coisa? Então, o Billy Graham é uma pessoa que eu sei porque os protestantes falam muito dele. Tem um amor muito grande por esse cara. Né? E realmente foi um missionário muito proeminente entre o mundo protestante. Então, o pessoal, né? Você pega ele muito como exemplo. Eu não saberia dizer outro aqui que seja mais assim...
Não, se ele der o exemplo de alguém dentro da própria igreja, ele já tá venerando.
Já era.
É, ué. Exatamente. Então, é assim...
Vivo ou morto.
Eu quero. Obrigado. Então, ele tá venerando uma pessoa, mesmo que ele não dê o nome pra isso, tá? Isso é dulia, tá? Isso é dulia, de certa forma, tá joia? A hiperdulia é a devoção... que ela é obrigatória para todos.
E é exclusiva de Nossa Senhora.
Né? Exclusiva de Nossa Senhora, só ela tem, tá? Mas continua sendo dulia, tá? A diferença é só porque todos os fiéis vão ter isso também.
E ela é hiper.
Pode deixar aqui que eu boto, amor.
É isso que tem refrigerantinho.
Tem nada, não.
E a protodulia?
A protodulia, que era o próximo que eu ia falar.
A Isa tá afiada, hein?
Quid est protodulia, né? O que é protodulia? Protodulia é dulia. Só que proto significa que foi a primeira.
Primeira, né?
Quem foi o primeiro santo a ser venerado? Ora, São José, que no leito de morte estava acompanhado da Virgem Santíssima e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro santo a ser venerado e foi venerado pelo próprio Jesus foi São José. Como ele foi o primeiro, é proto do Lia. Só isso. Não muda nada. Porque eu já vi gente tentando fazer isso, de colocar tipo numa hierarquia. Então a protodulia está acima da dulia. Não é. A protodulia é uma dulia, só que ela é só a primeira delas. Igual a gente tem aí os protomártires do Brasil.
Os primeiros mártires
do Brasil. Significa que ele é mais mártir que os outros mártires? Não. É só porque foram os primeiros.
Mas se até Jesus venerou ele, né? Se os protex não quiserem, aí eles...
Aí é aquele negócio, né, cara? Né? Tipo assim, vale lembrar que a gente tá falando de um cara que ouviu da própria boca de Deus a palavra pai, cara. Nossa, Deus chamou o cara de pai, velho. Meu Deus do céu.
Oi, eu gostei de ver a cena lá do The Chosen. Você não viu, né? Eu gostei de ver a cena do The Chosen de Jesus no túmulo de São José.
Teve?
Na terceira temporada.
Gente, o Senna Dom Bosco não viu isso, não? Choqueido.
Pelo jeito ele não viu muita coisa, né?
Caraca, muito doido. Não sabia disso, não.
Foi massa.
Eu tenho que voltar a assistir, velho. Tenho que voltar a assistir.
A terceira temporada é a melhor de longe, hein?
Sério? Caraca, tem que voltar então.
Coisas muito boas.
Saco. Então... E depois que termina as dulias, acabou dulia, não tem agora mais dulia, a gente muda. Aí tem latria. Latria
aí
é
já virou a chave.
Aí é a adoração. Aí é só para Deus.
Só para Deus.
Só para Deus. Somente para Deus. Ninguém mais além de Deus. Tá? Isso se chama latria. Se a gente dedica isso para um outro Deus, um falso Deus... um ídolo, aí a gente tem a idolatria, né? Então, só pra ficar fácil a palavra, não existe essa palavra, assim, existe a palavra, mas é porque não é muito utilizada, né? Idolatria é a latria dada a um Deus falso. A latria a Deus, a gente chamaria de teolatria, mas é muito raro ver alguém falando essa palavra, sim. Então a gente chama só de latria, tá bom? Mas é a adoração dada a Deus verdadeira. A teolatria tá certo, a idolatria tá errado. E a idolatria também, ela acontece mesmo que você não dê o nome pra isso. Então você pode idolatrar dinheiro,
Maravilhoso, velho.
Lá em casa o Cristiano Ronaldo é uma quase hiperdulia.
É, porque assim, a gente pode adorar o dinheiro. Quase uma hiperdulia. É que a gente pode adorar o dinheiro, né? Ó, fulano deu cartão, mas não deixou a senha, né? Então, existe idolatria, tá? Em muitos lugares que a gente acha que não tem, tá bom? Fica esperto com isso. Tá? Só pra poder... Significa que todo mundo é idólatra? Não, mas...
Que tem, né?
Que ninguém tá isento do risco, ninguém tá, tá? Só pra poder salientar isso daí.
O pessoal mandou aqui, Cristianolatria.
É a cristianolatria.
Essa aí é excelente.
Humilholatria. É uma milatria. Nossa, você ficou paia, não deu certo. Não deu certo. Tem mais superchat, Bundes?
Pô, não temos. E, pô, temos bastante, bastante argumento pra desmistificar qualquer coisa que qualquer Protex falar.
Cara, né, foi um véio? Programa muito compacto, né, velho? Mas a gente, caraca, eu acho que agora eu não consigo lembrar de nenhum ponto que faltava pra poder falar sobre isso daí.
Acho que não tem
podia
mais,
ter um protestante no chat, né, velho?
Pô, podia muito, né? Alguém tem um amigo protestante aí pra fazer pergunta?
Nossa, pois é. Mano, então é isso, né, o Ian?
Eu acho que sim. Acho que...
Gente.
Cara, a gente falou mais do que deveria até, né?
Uhum.
Ó, oh, diretoria. Caraca, já mandou super chat, já mandou comentário de mente, tá mandando super pix.
O cara
tá com
é uma
tudo,
mãe,
homem, velho. Tá com tudo. É isso? Por isso que ele não é membro do podcast, né? Nossa receita ia cair. Drasticamente.
O Mário Souto Pietra. Fiquei com uma dúvida. Referente ao Beato Álvaro. Como a obra não é diocese fixa, a questão da devoção deve se dar apenas dentro da obra?
Exatamente. No caso da obra, a obra ela é... Já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo. Ela é uma prelazia. Significa que o Opus Dei é uma diocese, gente. Esse é o jeito mais fácil de entender. O Opus Dei é uma diocese. E aí os beatos do Opus Dei podem ser venerados em todos os centros do Opus Dei. Por quê? Porque todo centro do Opus Dei é uma diocese, é uma parte da diocese, de certa forma.
É território jurídico, né?
É porque ela é uma prelazia pessoal, não é territorial. Aí
exatamente. É, aí isso é que é difícil de explicar. Porque, na verdade, por exemplo, a diocese de Anápolis, onde ela está? Está em Goiás. Diocese de Roma, tá onde? Tá na Itália. O Opus Dei, ele é uma prelazia. É, mas onde é que ele tá?
Onde estão os seus membros?
No coração dos seus membros, exatamente. Então é isso aí pra galera poder entender. Então, os membros do Opus Dei podem venerar Dom Álvaro tranquilamente, porque onde eles estão, lá está também.
Eu falei onde está os seus, onde está cada um dos seus membros, tá corrigido. Ou estão os seus membros também, português tá certo.
Exatamente. É isso, né?
Uhum.
Gente, é isso, cara. Eu acho que a gente esgotou. A gente falou até do Álvaro del Portillo, cara, que é uma situação bem, bem, bem diferente, né? Então, acho que já encerramos. Pau na machine. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de participar do programa. Pra participar, é só você mandar um e-mail para...
Acabamos de receber um superchat.
Os caras são safados, né, velho? Espera eu começar a despedir pra fazer isso.
O Caponauta falou assim, passando só pra dar meus dois dedos de intercessão.
Caponauta também é sempre fiel, né?
Impressionante.
Achei que ia mandar assim, véio, passando só pra atrapalhar o encerramento do episódio.
Ainda tem chance pra você que quer fazer isso, tá?
Não, mas o que o Ian tava falando...
Membro? Ele era diretor, né?
Não, mas que o...
O Ian tava falando desse membro aqui nesse sentado com nós.
Ah, não, não. Do programa mesmo.
Mas seja bem-vindo, Mari. É nóis na fita. Se você quiser participar do programa, é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc@gmail.com. Foi muito bom estar com vocês. Não se esqueça que a gente se encontra sempre por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e tchau.